Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Takan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Takan e aqui do meu lado o super vilão Professor Mauri.
Aô, seu Tato Takan, é um prazer estar aqui contigo. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10.
Olha, essa semana o tema é um pouco delicado.
Por quê?
Mas antes da gente entrar no tema, eu quero lembrar você que é muito importante. Se você gosta do Top 10, mostre ele para os seus amigos.
É isso aí, pega o smartphone, baixa o episódio e fala, ouve isso.
É importante se a pessoa conhece podcast, mas não conhece o Top 10. E é mais importante ainda se a pessoa nunca ouviu um podcast. Isso ajuda a podosfera a crescer, então a gente te agradece. Mas vamos ao tema. Nesse programa, vamos fazer Top 10 tecnologias militares que você não sabia que existiam.
Ou provavelmente não sabia, né?
Mas o ponto é que é meio complicado, Maurício. Porque parece da hora. Porque a gente faz o paralelo com a ficção.
É isso mesmo.
Fala, nossa, um super... É o episódio que o super vilão estaria empolgadíssimo assistindo.
Não, de verdade. Porque você coloca... Meu, se existe no cinema, eu queria ver isso na vida real. E o que a gente vai fazer aqui é mostrar pra vocês que existe. E muitas vezes isso é assustador.
Exatamente. Então, são as paradas mais legais? Sim, mais legais quando a gente analisa por um espectro de ficção. Mas quando a gente pensa na aplicação da vida real, é assustador. Então, é o nível de... Quanto mais assustador e mais da hora, mais lá em cima da lista tá.
E também está levando em consideração o quanto isso pode influenciar dentro do campo de batalha, né? O quanto isso pode diferenciar, mudar as regras do jogo de combate.
Assim como as metralhadoras ou os tanques de guerra mudaram as regras do jogo. A aviação mudou a regra do jogo.
E essas tecnologias também vão mudar.
Você vai ver, é impressionante.
Abrindo o Top 10, nós vamos falar aqui do laser.
Ah, Mauri, não vale. Laser não é novidade, Mauri. Eu uso laser pra brincar com o meu gato. Eu uso laser pra ficar irritando o meu vizinho. Tem algum cara aqui... Sério, tem um cara que mora perto de casa, tem um laser verde, que às vezes eu tô na sala assistindo TV, passa uma... verde na sala à noite.
É um sabre de luz.
É um sabre de luz. Então, laser já existe, Mauri.
Eu tive um laser point na década de 90, tá?
Lá... Derrubava avião.
Não, mas... Ficava da minha sacada ali, velho, jogando nos outros prédios, fazer isso também.
Aí, tá vendo, Mauri? É adolescente idiota fazendo essas merdas. Então, laser já existe.
É, existe, inclusive, laser pra fazer cirurgias.
Sim.
E tudo mais. Mas a gente tá falando agora de um laser que subiu o nível da coisa.
É o laser versão 2.0.
É a versão 2.0. Porque a Marinha Americana está testando uma arma laser capaz de abater mísseis em pleno voo, Tato Takan.
Aquela história de derrubar avião é verdade.
É verdade. E uma das vantagens, né, desse tipo de armamento é a sua velocidade. Afinal, é a velocidade da luz.
Boa, Maurício.
É, às vezes a gente precisa falar...
É que a pessoa não tem... Mas é. Mas
é a velocidade da luz, porque é um laser.
É um foco de luz.
É o foco de luz. E ele não precisa levar em consideração qualquer tipo de efeito do ambiente sobre o projétil. A China, não só os Estados Unidos, mas a China também está trabalhando em algo portátil, né, nesse phaser, nessa arma laser portátil.
É um rifle laser, Mauri. É tipo Star Wars.
É, e você vai ver que a China vai aparecer bastante aqui nesse Top 10. Segura aí. Então, esse suposto rifle laser da China, né, feito pelos chineses, é capaz de queimar uma pessoa a 800 metros de distância.
O quê?
Além de conseguir ultrapassar vidros, Tato.
Nossa!
Os governos, né, aqui do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, eles desacreditam dessa notícia, falando que, na verdade, isso daí é propaganda enganosa do governo chinês e tudo mais. Mas cá entre nós.
Eu não duvido nada.
Eu não duvido,
Eu mano. Não duvido nada, cara. Eu só acho uma sacanagem. Acho que a gente já passou por muita história nessa humanidade e acho que hoje nossos phasers têm que estar pra estante só.
Só pra atordoar,
Mauri. Não pode estar pra machucar mais.
É, eu também concordo, mas os chineses não vieram pra brincadeira.
9.
Na nona colocação, vamos falar de PEN.
Quê?
PEN, o pulso eletromagnético.
Ah, explicando fica mais fácil.
Ó, se você não se lembra, no 11 Homens e um Segredo, tem aquela hora que eles usam uma arma de PEN, que eles colocam dentro de uma van, e aí o cara fica até cobrindo, protegendo as genitálias.
Com uma latinha, né? Uma tampa.
Pra fazer, e aí é o que faz com que apague as luzes de toda Las Vegas. Lembra dessa cena?
É isso aí.
Essa parada
então, já existe.
Não é ficção. Já existem aplicações reais de armas utilizando pulso eletromagnético direcionado.
Tá, mas aí que é o mais perigoso, tá? Já tem as armas de pulso eletromagnético.
O ponto
tá falando é
direcionado.
Exatamente. A Força Aérea Americana possui uma arma chamada CHAMP.
E aí, CHAMP?
Não, é Counter Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project.
Em quanto tempo será que ela faz uma lasanha de micro-ondas?
2 segundos.
Mas essa arma foi capaz de disparar contra 7 prédios específicos, focando os pulsos durante um teste em Utah, e cortou a energia elétrica e matou todos os dispositivos eletrônicos nos 7 prédios.
Isso é muito louco. Imagina você pegar uma arma e direcionar, não é uma área, é você pegar um prédio e falar, eu quero que esse prédio seja afetado por esse pulso eletromagnético.
Ou uma cidade, ou um país, ou um exército. É basicamente você chegar pra um exército e falar, Idade das Pedras! Porque, pessoal, o que ele vai poder fazer? Todos os nossos dispositivos são cada vez mais digitais, menos analógicos. As armas estão ficando cada vez mais digitais, menos analógicas. Até mesmo uma arma laser. Imagina, tem um cara do outro lado usando uma arma laser. Se você aperta a bombinha, mira nele uma arma de pulso eletromagnético, basicamente o que essa pessoa vai ter do outro lado é um peso de metal pra jogar na tua cabeça.
É isso aí. E aí, é muito louco que o Champ, né? Essa arma aí é
portátil. Esse nome é muito...
Falou, Champs!
O Champs, ele é portátil ao nível de que o exército consegue colocar isso num drone. Imagina o caos que essa arma não pode causar.
Literalmente, Mauri.
Fazer isso é dar asas às cobras, professor
Mauri. É, moleque.
Quem entendeu a referência, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu.
Na oitava colocação, vamos utilizar aqui o exoesqueleto.
Ah, professor Mauri, agora você vai virar uma barata.
Picorick.
Ah, Picorick!
Desenvolveram exoesqueletos que transformam as tropas comuns numa força letal com mais efetividade.
Como em Metal Gear Solid.
É isso aí.
Uma parada meio Metal Gear Solid.
Na verdade, é Iron Man, né?
É isso aí.
É uma armadura.
É, malandro.
A gente vai dar destaque aqui pro exército russo e o projeto Talos americano.
Pra vocês terem uma ideia, exoesqueletos militares vão desde membros motorizados pra ajudar a carregar mais peso, superar obstáculos. Então tem funções que podem ajudar até pessoas comuns como eu e você, carregar peso, levantar um carro.
Isso aí, ou ajudar pessoas com deficiência.
Exatamente. Ou, por exemplo, imagina dar isso na mão de um bombeiro fazendo uma ação de resgate. É muito legal, mas ao mesmo tempo pode ter coisas como camadas protetoras que desviam projéteis, isolam o soldado do ambiente e até mesmo cauterizam ferimentos.
Senhoras e senhores, estamos falando aqui da guerra do futuro, da guerra feita por homens de ferro da vida real.
Você coloca isso, um laser na mão, homem de ferro.
Aí vai somando as tecnologias.
É isso aí.
Homem de ferro.
Homem de ferro.
Sete.
Sétima colocação, vamos para mísseis hipersônicos.
Eita preula.
Vamos lá. Não tem nenhuma novidade numa força armada utilizar alguma coisa que quebre a barreira do som, certo?
Sim, né? A galera já tá desenvolvendo jatos.
Já tá desenvolvendo. Não, a gente usa isso desde a década de 50 já.
Mas que atingem velocidades absurdas.
Exatamente. Agora o ponto é que a China foi além desse passo e testou agora em 2019 mísseis hipersônicos. Capazes...
Não é supersônico. Não é megassônico. Não,
são hipersônicos. Eles são capazes de viajar pelo menos 5 vezes mais rápido do que a velocidade do som. 5 vezes! Isso é Mach 5. Você tem noção o que é a velocidade de Mach 5?
Não tenho a menor ideia.
6.174 quilômetros por hora. O que significa que um voo de 15 horas, como São Paulo-Dubai, você faria em 2 horas.
Um voo desse normalmente dura...
Em Mach 5 você faria ele em 2 horas. Ao invés de 15, você faz ele em 2 horas.
Nossa!
Você pode lançar um míssil de São Paulo em Tóquio. Desculpa, galera do Japão. É só uma brincadeira.
É, não, é um exemplo aleatório.
O Japão. Vamos fazer o contrário. O Japão vai lançar um míssil em São Paulo, sabe-se lá Deus por quê. Alguém da Liberdade falou algo, ficou irritado.
Não, eles colocaram cream cheese no sushi.
Que colocaram cream cheese no sushi. Vamos lançar um míssil em São Paulo. Significa que em 3 horas o míssil sai de Tóquio e atinge São Paulo.
Que loucura.
3 horas.
Isso se não pegar trânsito na marginal, né?
Míssil não pega trânsito, Mauro. É tipo falar, aonde um gorila de 3 toneladas pode sentar? Ele pode sentar onde ele quiser. E o ponto principal é que esses mísseis super rápidos, eles basicamente mudariam todas as regras do jogo, porque eles são rápidos demais pra conflitos armados normalmente. Então, sei lá, as pessoas vão estar jogando numas regras e o galera lança um super trunfo.
E aí, como que você vai abater um míssil com uma velocidade dessa se você não consegue atingir o mesmo nível de velocidade que ele?
Né? Exatamente, você tem que calcular muito. Você tem 3 horas. Se lançarem do Japão, você tem 3 horas. Mas se lançarem da Europa, você já perdeu 1 hora na brincadeira. Se lançarem dos Estados Unidos, tá errou. Agora, se você mora num país europeu e lançar a bomba de outro país europeu, você tem 10 segundos. Calcule. Então, a situação é, cara, conflito com uma arma hipersônica muda tudo.
Colocação! A arma do inimigo do Batman, o raio congelante!
Amor, isso já é piada, isso já é Batman e Robin, com Arnold Schwarzenegger fazendo Mr. Freeze, George Clooney como Batman e o Chris O'Donnell como Robin.
Aí já é uma outra
bate
parada.
Mamilo,
é,
bate cartão.
Bate cartão, não vale esse filme. Assim, se você não assistiu esse filme do Batman, parabéns.
Parabéns, cara.
Você sobreviveu.
Você sobreviveu ao que o Schumacher fez com nossas adolescências. De verdade, não assista. Assista a trilogia nova dos Cavaleiros das Trevas. Ignora Batman vs Super-Homem.
É isso aí.
Mas não assiste o do Schumacher. Porque até os filmes atuais...
Ah, eu gosto.
Liga da Justiça, Esquadrão Suicida ficam bons perto do filme do Schumacher.
Eu gosto
então, desse filme.
Mas é porque eu assisti quando era criança.
Então, ele é bom porque ele era ruim.
É isso aí.
Ele era tão ruim que você fala assim, ah, nossa, que divertido.
É isso aí. Ele tá, assim, ele tá tirando com a minha cara.
É, tipo, além do Tesouro Perdido com o Nicolas Cage.
Você não tem autoridade
falando,
moral pra falar desse filme.
Não,
lave não, a boca pra falar.
Eu não estou falando de 60 segundos.
Não, estamos falando aqui de um dos melhores filmes de Nicolas Cage.
Isso é uma outra história pra um top 10. A gente já fez top 10 uma vez, eu faria questão de fazê-lo novamente. Mas vamos lá.
Essa arma, provavelmente, a gente tá zoando aqui, mas provavelmente ela foi inspirada nos quadrinhos, né?
É, com certeza. Alguém falou, nossa, isso realmente pode ser uma arma legal.
Ela foi desenvolvida por uma equipe na Universidade de Washington em 2015. Isso mesmo, uma arma com raio congelante.
Mas como que funciona um raio congelante? Porque eu consigo imaginar, sei lá, um laser que esquenta a parada. Você, sei lá, atirar um laser na minha direção e me torrar, ficar só o esqueleto e cair e depois virar pó. Eu consigo entender isso, mas é um raio congelante.
Como funciona? Ele dispara primeiro um líquido, porque pra congelar tem que estar úmido ali, né? Então, ele dispara primeiro um líquido e depois um laser que congela instantaneamente.
Ah, tem um laser que faz o oposto do laser.
É isso aí.
Que é o laser.
É o freezer e o micro-ondas, entendeu?
Ah, entendi.
É isso aí.
Por que não tem isso pra fazer, sei lá, máquina de gelo,
sorvete. Cerveja gelada?
Putz, você já fez sorvete, Maurinho?
Eu já... não sei se considero aquilo sorvete.
Tá, não, tô falando picolé. Pode ser até picolé.
É, mas eu já esqueci uma garrafa de coca no freezer.
Não vale como sorvete.
Não.
Definitivamente não vale como sorvete, Mauri. Demora horas pra se fazer um sorvete. Direito, demora horas.
A não ser que você use
gelo seco.
Mesmo com
nitrogênio.
Se usar nitrogênio líquido, realmente vai ser mais rápido.
Mas normalmente, até fazer com máquina de sorvete, é 1 hora, 2 horas de processo. É, demora muito, cara. Fazer um raio congelante que congela instantaneamente pro Mr. Freeze é muito assustador.
Tá, não é da hora congelar os outros e matar os inimigos.
Mas é da hora como arma de ficção, tá?
É isso aí. Mas na vida real, que é o caso, não é tão da hora assim. Por quê? Você consegue imaginar congelar a tropa inimiga, cara? O quanto isso, meu, deve ser aterrorizante você receber uma mensagem, tipo, a arma congelante tá chegando aí, sabe? Imagina, você vendo as tropas na sua frente sendo congeladas,
é,
cara.
É assustador.
Não,
assim, uma notícia pra você que às vezes assiste muita ficção, quando congela, não dá pra descongelar.
Não dá pra usar arma laser.
Queima. Exatamente. Aí você, sei lá, descongela a pessoa, ufa, me salvou. Não, congelou, morreu, porque cristalizou as células, sangue, tudo, já era. Morreu, virou pedrinha.
5.
quinta colocação, vamos ver através das paredes.
Não, eu tá, sei, não, você não, tá mentindo. A gente já fez o do James Bond, não,
tá? Olha, vamos lá. Todo o programa a gente acaba colocando uma parada que você da quinta série estaria empolgadíssimo com a ideia. Mas o ponto é que, de fato, a gente já tem tecnologia pra ver através das paredes. Em 2015, uma fabricante tcheca de radares construiu um dispositivo que pode enxergar o que está do outro lado de uma parede, desde que os alvos estejam se movendo ou respirando.
Então, objetos
fixos... Você tá parado, mas respirando?
Para!
Tá. Tá sendo visto, entendeu? Agora, em 2017, pesquisadores da Universidade de Munique conseguiram fazer algo similar usando sinais de roteadores de Wi-Fi. Se você tem vários... Naturalmente hoje, nós já temos vários roteadores Wi-Fi o tempo todo. Você mora num prédio?
Porque, na verdade, os roteadores, eles geram ondas, né? Quase um sonar, né? Um radar.
Exatamente. E aí você utiliza isso pra fazer basicamente o que um radar, o que um sonar faz e entender... aonde as pessoas estão no ambiente. O MIT, em 2018, usou uma inteligência artificial capaz de ver qualquer um através de paredes com uma previsão de 83%.
Mano, isso é loucura demais, pelo amor de Deus. Eu tô me vendo no Vingador do Futuro, tá?
É, sem necessidade de ter uma tela gigantesca, mas... É...
Sim, aquela tela gigantesca, as pessoas passando, tem um raio-x no aeroporto.
Era mó da hora.
Era mó da hora
pelo efeito, você viu o esqueleto da pessoa, porque aí o raio-x de verdade, né? Falar raio-x, vai ver as pessoas peladas. Não, você vai ver tipo um esqueleto. Vai ver piercing, só um piercing balançando, sabe?
Um só.
É, viajando no espaço.
Flutuando.
A palavra certa, o verbo certo é balangando.
É isso aí. Balangando o piercing ali no
porque raio-x. A carne é essa coisa que balanga, né?
É isso aí.
O ser humano é um monte de ossos com algo que balanga em cima.
Balanga em cima ficou bem.
Mas o ponto é que, poxa, aplicação militar pra isso é extremamente perigosa, cara. Imagina só, as pessoas estarem dentro de uma casa e você ter mais de 80% de índice de conseguir mirar e acertar uma pessoa.
Ah, isso é foda demais. E ainda mais usando o seu próprio roteador pra fazer isso.
Exato.
Os caras hackearam o seu roteador e vão te matar.
O seu roteador é seu inimigo.
É seu inimigo.
Ainda mais, sei lá, por exemplo, usando um drone, ver a visão de cima pra baixo, dentro de algum prédio. Você consegue entender as movimentações das pessoas e até entender fluxo de prédio. Das pessoas estão saindo, entrando na área de trabalho, que horas as pessoas entram. Fazer uma análise e conseguir, sei lá, informações que não necessariamente você teria acesso.
É, não tá fácil.
Quatro.
Para a quarta colocação, vamos usar aqui as balas guiadas.
Tipo do Mario.
É isso aí.
Os bullet bill lá, vermelhinho.
Tá ligado?
Se você correr pro outro lado, a balinha vai e vai atrás de você.
É. O programa Exacto da DARPA, né? Agência de Projetos de Pesquisa Avançadas de Defesa dos Estados Unidos, tem trabalhado aí durante um tempo no desenvolvimento dessas balas inteligentes.
Não, é bala filha da puta, né?
É, mano.
Que
é
uma bala inteligente, Mauri, vamos lá. Uma bala é feita pra matar. Não existe, sei lá, poxa, a bala ela vai só ferir. Tudo bem, mas ela é feita pra matar. Se ela só ferir,
É sorte.
Mas agora bala perdida.
Então,
o ponto é, quando a bala é inteligente,
ela tem o alvo certo.
Ela pode te ferrar de verdade.
Realmente, essas balas guiadas, elas indo pro campo de batalhas, elas começam a superar, meu, ventos, obstáculos, qualquer tipo de coisa que contrapõe essa bala, algo que possa salvar a vida de uma pessoa. Não, essa bala inteligente consegue superar esses obstáculos.
Tinha episódio do Pica-Pau, não tinha? De alguma coisa dessa, que a bala batia na porta e a pessoa abria. Era uma bomba, sei lá, um negócio desse.
É isso aí.
É tipo um negócio desse, cara. É meio assustador, principalmente se a gente pensar que as aplicações já são pensadas tanto pra alvos fixos quanto móveis. Então imagina que você atira e a bala calcula o trajeto. Se ela está atirando num carro em movimento e a bala calcula o trajeto e entende aonde ela consegue acertar o carro da melhor forma possível.
É, ou entende o movimento, né? Você fixa o alvo, ele travou ali, então ele sabe aonde ele tem que chegar, mano. Isso é...
Imagina isso com uma metralhadora, porque você marca o alvo na pessoa, dá 100 tiros é apontando pra todos os lados e as balas vai...
É isso aí.
E acerta... A primeira bala acerta, a segunda bala acerta, a terceira já não tem mais o que acertar, né?
Já era.
Três.
Terceira colocação, vamos para os microdrones.
Ah, mas isso já vende lá na Santa Efigênia, tá?
Sim, professor Amorim.
Já vende drone pequenininho, drone que você controla com o celular, drone que cabe na palma da mão. Mas o ponto é que o Pentágono já conduziu testes bem sucedidos, isso é importante, com uma horda de 103 microdrones de 16 centímetros.
Não, peraí.
E eles... Uma horda de 103?
Então, mas não é só você ter 103 microdrones voando. A questão é que eles podiam agir coletivamente e de forma autônoma, criando formações diferentes para situações específicas e até mesmo se consertando enquanto eles estavam em operação.
Então, um foi danificado, outro conserta e eles vão fazendo formações. É o final do último filme do Homem-Aranha, cara.
É, não dá spoiler, mano.
Não, você nunca viu o filme... Senhor Mauri, já vi. Faz mais de um ano
do lançamento. Lógico que não. Lógico. O filme do Homem-Aranha, lógico que não, velho. Acabou de entrar agora pra alugar.
Ah, então assista.
O de Longe de Casa.
Longe de Casa.
Nossa, ó, dando spoiler aqui.
Desculpa pelo spoiler. Tem uma cena lá com o microdrone, vocês vão ver.
Eu só falei da cena com o microdrone. Tem, né?
Mas falou final.
Eu falei final?
Falou final.
É porque faz parte do terceiro ato.
Ah, entendi.
Não é necessariamente o final do filme. O final do filme é outro.
Entendi.
Tá? Não é...
Ah, ficou chato, mas vamos lá.
Eu consigo visualizar aquelas cenas de pássaros, né? Voando em harmonia e tal, fazendo formações.
Só que isso pra matar a gente.
Só que isso pra matar a gente, malandro.
Imagina esses drones armados, mano.
Então, o ponto é esse, cara. O Departamento de Defesa americano também cogita futuramente armar esses microdrones até com mini ogivas nucleares.
Cara, que bizarro. São microdronezinhos com mini ogivazinhas nucleares.
Então, quando você fala mini, é fofo, só que é ogiva nuclear.
É, tem isso, mano.
Cara, é assustador. É salgar a terra. Isso daí é salgar a terra.
Mano, isso pra mim é cena de filme pós-apocalíptico.
Isso aí é Skynet. Porque agora tá tudo conectado, Skynet dominou uma vez só,
mano. Inteligência artificial, ela se movimentando tudo junto. Caramba, é um negócio.
Você vê quem tá dentro do prédio e ainda joga uma mini ogiva nuclear.
É, mini ogivazinha, nuclearzinha.
Exatamente.
Na segunda colocação, o controle mental.
O nome disso é jogo emocional.
É jogo emocional, olha.
Você sabe o que tá acontecendo, não vou te falar.
Não preciso falar. Você sabe porque eu tô chateado com você, olha.
Eu reconheço na tua cara que você fez merda, mano.
Sua cabeça, sua conduta.
Se a carapuça serviu.
Jogo mental.
É assim que funciona.
É isso aí. Os militares chineses, eles já estão conseguindo fazer o controle telepático de robôs.
Não, pai. Se você entende, tem um robô e aí tem uma pessoa sentada numa sala que não tá segurando um monte de ferramenta. Não é aquela... Não tem nada disso. Ele tá só sentado e controlando um robô.
Isso mesmo. Ele tá controlando uma máquina utilizando simplesmente a mente. Você não escutou errado, seu Tato Darkan.
Eles já estão fazendo testes, por exemplo, pra pilotar drones e eles tiveram sucesso.
Nossa. Aí você coloca uma mini ogiva nuclear e já era.
E já era.
Não, os caras na China, eles são tão...
Assustadores.
É, assustadores. Acho que essa é a palavra mais educada que eu consegui encontrar aqui, que você, na verdade, falou. Mas...
Os caras estão cogitando fazer cirurgias cerebrais nos soldados para facilitar essa conexão entre a máquina e o soldado e o controle, né, desse armamento.
Nossa.
Negócio é tenso.
Mas eu me lembro de ter visto isso já na ficção.
Ah, com certeza, com certeza. Você deve ter visto isso em Jogador Número 1.
Jogador Número 1 tem isso, é verdade.
É. Tem acho que no Guardiões da Galáxia 2
também. Ah, lá você trazendo spoiler de filme da Marvel, mano.
Ah.
É, não, porque aqui agora é spoiler.
Bora, Guardiões da Galáxia 2, Tato.
Tá,
os caras já estão lançando box comemorativo de 30 anos.
Talvez.
Recapitulando.
Cara, tem muita tecnologia militar assustadora, eu sei, a gente fica confuso, e essa é a hora do programa que a gente relembra a ordem das tecnologias militares mais assustadoras que você nem sabia que existia.
Base.
Na décima colocação, o laser portátil que pode queimar uma pessoa a 800 metros de distância.
A arma laser.
Nove.
Na nona
colocação, o pulso eletromagnético direcionado.
Direcionado.
8. Na oitava colocação, o exoesqueleto com várias funções.
E o negócio é tenso.
Homem de ferro. Homem de ferro. Ou mulher de ferro. Não, 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 não temos nada com gênero, é só uma questão do personagem.
Ah, os caras vão usar com isso cachorro de ferro, criança de ferro,
vaca de ferro, boi de ferro, cobra de ferro.
7.
Na sétima colocação, mísseis hipersônicos.
6.
Na sexta colocação, o raio congelante do Batman.
Não assista Batman e Robin do Schumacher. Não assista.
Não, assista.
Não, com Mr. Freeze. Você vai entender o raio congelante, mas vai se arrepender.
5.
Na quinta colocação, temos a opção de ver através das paredes, usando diversas tecnologias, inclusive roteador, Wi-Fi, e usando um hack pra poder ver o que tem aí.
Então liga agora 0800.
Não, não, não. Não é possível ouvir através das paredes. Não use para ver através das paredes.
Isso aí. Que nem no Sonic 2000, né?
Não use para vigiar e espionar as pessoas.
4.
Na quarta colocação, as balas guiadas and inteligentes.
3.
Na terceira colocação, os microdrones.
Com as suas mini ogivazinhas.
Piada de Aladim, hein? Essa daí foi difícil de pegar a referência. Não é todo mundo que pegou, não.
2.
Na segunda colocação, o controle mental das máquinas. E na primeira colocação desse top 10 com tecnologias militares que você não sabia que existiam, mas são impressionantes e literalmente assustadoras, vamos para a capa da invisibilidade.
Não.
Sim, sim.
Não.
Sim, 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 sim. Vamos lá. Não é Harry Potter.
Como não?
Não, não é Harry Potter, não é aquele nível de capa, tá? Mas o ponto é que as forças do Trump compraram uma empresa canadense chamada Hyperstealth Biotechnology Corporation, uma tecnologia capaz de camuflar completamente um objeto ou uma pessoa que fique atrás de uma placa que é quase 100% transparente e praticamente invisível, a não ser que você veja ela de bem perto.
Cara, não, mano, isso é loucura.
Ó, eles já estão fazendo testes com materiais flexíveis, que seria um passo além do tecido que absorve 99% da luz, deixando algo ou alguém praticamente indetectável no escuro. Já existe isso. Se você colocar uma roupa e no escuro você ser invisível. Mano. A luz some ali. A pessoa some na luz. Acabou.
Mano, isso é muito loucura.
Deve ser assustador, mano, de ver isso.
Isso é assustadoraço.
Você vai achar que é mágica, mas não, é tecnologia.
Não, é tecnologia. Isso pode ser usado em truques de mágica, né?
Com certeza.
Cada vez mais os truques de mágica, antes a galera precisava, sabe, indicar cada... Agora é uma placa, fica invisível, gente.
Aperta o botão,
é, já. Cadê a pessoa dentro da caixa? A gente sabe que ele só colocou a placa na frente, sabe?
Era uma das portas.
É, uma placa.
Era uma placa. Mas o ponto que não é um truque que reproduz a imagem que tá atrás, né? A gente já viu conceitos na década de 90, até nos anos 2000, que basicamente tinha uma câmera e uma tela na frente e fingia que não tinha nada lá. Mas o ponto que, na verdade, a placa realmente dobra a luz ao redor da coisa que quer se esconder.
Então, realmente é ficar invisível, né?
É realmente ficar invisível, porque a placa mostra tudo menos o que tá... Você entendeu? Menos a pessoa ali do outro lado da placa.
Sensacional. Imagina um sniper usando uma capa dessa, cara.
Imagina você colocar isso em cima no topo de prédios.
Mano do céu.
Aí é realmente, cara, tipo David Copperfield, que fez a Estátua da Liberdade desaparecer. É tipo isso.
Só que de verdade.
Só que de verdade.
Que loucura, mano.
É assustador.
Eles estão elevando a brincadeira Gato Mia a outro nível, tá certo?
Gato Mia!
Nossa senhora. Nunca mais, né? Marco Polo, Gato Mia.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa, do Fernando Baroni. A arte é do Tato Tarkan. E a edição divina é de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.